Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao Podcast 9 na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro Modelos de Democracias, Desempenho e Padrão de Governo em 36 Fases, de Arend Lifart. E uma obra central da ciência política comparada dedicada a entender como instituições democráticas se organizam e quais efeitos tendem a produzir. A partir de um exame sistemático de 36 democracias, com foco no período pós-Segunda Guerra e com atualizá-lo até Belzendades. O autor contrasta dois grandes modelos institucionais, o majoritário, muitas vezes associado ao padrão Westminster, e o consensual, caracterizado por maior partilha e dispersão do poder. O livro combina tipologia conceitual com indicadores empíricos para comparar sistemas partidários. Formação e estabilidade de gabinetes, relaxes entre executivo e legislativo, regras eleitorais, sistemas de representação e formas de divisão territorial do poder. O propósito é duplo: oferecer uma estrutura analítica clara para classificar democracias e avaliar, de modo comparativo, como escolhas institucionais se relacionam com qualidade do governo e desempenho político e socioeconômico. É um texto de referência para cursos e pesquisa em política comparada e desenho institucional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, dois modelos para comparar democracias, majoritário e consensual. A contribuição mais conhecida do livro é a distinção entre democracia majoritária e democracia consensual como modelos ideais para organizar o governo representativo. No modelo majoritário, o desenho institucional tende a concentrar autoridade, facilitar o formato de maiorias governantes e produzir decisões mais rápidas. Com forte capacidade de ação do gabinete e uma lógica de vencedor, leva tudo. O caso clássico de inspirar-se o arranjo Westminster, frequentemente associado ao Reino Unido. Embora o autor trate o modelo como um padrão analítico e não como uma cópia literal de um país, já no modelo consensual, o objetivo é incluir mais atores no processo decisório, distribuir o poder entre partidos, instituições e níveis territoriais e reduzir a dominância de uma única maioria. Lifart utiliza essa oposição para ordenar variáceis reais entre países, reconhecendo que muitas democracias combinam elementos de ambos. O valor do enquadramento está em transformar diferenças institucionais dispersas em um mapa comparável, capaz de orientar perguntas empíricas: quais regras aproximam o sistema da concentração ou da partilha de poder, e quais efeitos essa escolha pode ter para governabilidade, representatividade e qualidade democrática. Em segundo lugar, dimensão executivo partidária, partidos, gabinetes e relação executivo-legislativo. Um eixo central da comparação envolve como o poder político se estrutura no plano do governo nacional, especialmente na arena executivo-partidária. O livro examina padrões de sistemas partidários, distinguindo configurações mais próximas do bipartidarismo de cenários multipartidários, e relaciona isso a incentivos institucionais e ao modo como governos se formam e se sustentam no modelo majoritário. A expectativa é de gabinetes de um só partido com maioria legislativa, maior concentração de autoridade no executivo e uma relação executivo-legislativo mais marcada pela dominância do governo sobre o parlamento. No modelo consensual, são mais comuns gabinetes de coalizão e compartilhamento de poder, com negociações interpartidárias recorrentes e maior necessidade de coordenação. A análise não se limita a classificar, mas busca comparar de forma sistemática o grau de concentração versus partilha no executivo e o equilíbrio de poder entre governo e parlamento. Esse recorte ajuda a entender diferenças de estilo de governo quando a responsabilização eleitoral é mais direta e quando a representação de interesses e minorias tende a ser incorporada por meio de barganhas e acordos. Também permite avaliar como estabilidade e efetividade podem variar conforme o arranjo institucional adotado. Em terceiro lugar, sistemas eleitorais e representam maioria versus proporcionalidade. Outro componente decisivo do argumento é o papel das regras eleitorais na transformação de votos em cadeiras e, por consequência, na estrutura do sistema partidário e no perfil da representação. Leifarte contra Pi, de modo geral, fórmulas e distritos que favorecem resultados majoritários. Como mecanismos de maioria simples, há sistemas de representação proporcional que tendem a refletir com mais fidelidade a diversidade de preferências do eleitorado. O ponto do livro não é afirmar que um formato seja universalmente superior, mas mostrar como cada escolha altera incentivos, concentração de partidos e alternância mais nitida podem ser estimuladas por regras majoritárias. Enquanto proporcionalidade costuma facilitar a presença de múltiplas forças e a formação de coalizões, esse tema dialoga diretamente com o contraste entre modelos de democracia, pois regras eleitorais são uma das engrenagens que empurram sistemas na direção da concentração ou da partilha de poder, ao tratar o assunto comparativamente. O autor oferece uma base para debates de reforma política, mudanças em fórmulas eleitorais e desenho de distritos não afetam apenas o resultado imediato de uma eleição, mas a arquitetura de longo prazo do sistema partidário, a inclusão de minorias e o tipo de acordo necessário para governar. Em quarto lugar, grupos de interesse e mediação social, pluralismo e corporativismo. O livro também amplia com para-homem, dieleses e parlamentos ao discutir como interesses sociais se organizam e influenciam o processo decisório. Um contraste recorrente na literatura, retomado por Leifarte, é entre pluralismo e corporativismo. Em arranjos mais pluralistas, a representação de interesses tende a ocorrer por meio de múltiplos grupos competindo para influenciar políticas, com menor coordenação central. Em contextos mais corporativistas, é mais provável encontrar formas institucionalizadas de negociação entre grandes organizações, como associações de trabalhadores e empregadores, e o Estado, com mecanismos de concertar ou coordenar, ao incorporar essa dimensão. O autor conecta modelos democráticos a estilos de formulação de políticas públicas. Decisões podem resultar de competição aberta entre lobbies ou de barganhas organizadas e pactos mais estáveis. Essa parte do argumento é relevante porque mostra que padrões de governo não se esgotam na mecânica institucional formal. Eles também se expressam em como sociedades estruturam canais de participação e pressão. O tema ajuda a interpretar porque alguns países apresentam rotinas mais previsíveis de negociação e outros exibem maior volatilidade e conflito na disputa por políticas, sem reduzir tais diferenças a traços culturais vagos. Por último, divisão de poder e instituir-se de veto, federalismo, descentralização e arranjos constitucionais. A segunda grande dimensão do mapa comparativo do livro diz respeito à divisão e disperso do poder no plano territorial e constitucional. Leifarte observa diferenças entre estados unitários e federais, assim como graus variados de centralização e descentralização, ressaltando como organizar o territorial pode criar múltiplos centros de decisão e, em alguns casos, proteger preferências regionais e minoritárias. Essa perspectiva se conecta ao modelo consenso, no qual a disperso de autoridade tende a ser mayor, e ao majoritário, no qual a centralização costuma favorecer decisões por maiorias nacionais, além do federalismo. A análise considera instituições que podem funcionar como pontos de veto e mecanismos de controle, influenciando a necessidade de consenso e a dificuldade de mudanças abruptas. O mérito dessa abordagem é colocar, no mesmo quadro, regras eleitorais, dinâmica partidária e arquitetura do Estado, mostrando que modelos de democracia não são apenas estilos de governo, mas conjuntos de escolhas institucionais interdependentes, para quem estuda desenho constitucional. Essa discussão fornece um vocabulário para comparar trade-offs coordenacional versus autonomia local, rapidez decisória versus inclusão, e governabilidade imediata versus estabilidade e previsibilidade no longo prazo. Em conclusão, modelos de democracias é indicado para estudantes e pesquisadores de ciência política, direito constitucional e políticas públicas, bem como para profissionais envolvidos em reforma política, desenho institucional e análise comparativa de regimes. O principal ganho intelectual do livro é oferecer um esquema claro e operacionalizável para comparar democracias reais, evitando descrições impressionistas. Ao organizar a diversidade institucional em torno do contraste entre modelos majoritário e consensual, Leiphart torna mais fácil formular hipóteses, selecionar casos e interpretar padrões em dados sobre partidos, gabinetes, eleições, relações entre poderes, intermediação de interesses e estrutura territorial do Estado. Também é leitura valiosa para quem quer compreender porque regras aparentemente técnicas, como fórmulas eleitorais e desenho do Estado, influenciam incentivos de cooperação. Inclusão de minorias e estilos de tomada de decisão, em termos de posicionamento. O livro se destaca entre obras de política comparada por combinar tipologia de alto nível com comparação empírica sistemática, servindo tanto como referência metodológica quanto como síntese substantiva sobre instituições democráticas, em vez de defender soluções únicas. Ele ajuda o leitor a pensar em consequências prováveis e em combinações institucionais coerentes, o que o torna especialmente útil em debates públicos que costumam simplificar escolhas complexas entre governabilidade, representatividade e accountability. Se você quiser apoiar a Arend Leiphart, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!